Nesse período de Páscoa, a gente acaba comendo muito chocolate, tem chocolate pela casa, e quem tem animal de estimação fica tentado a dar um pedacinho de chocolate pro bichinho, mas não pode, não pode, e a gente vai entender por quê com a veterinária Thaís Casagrande, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Positivo, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Por que a gente não pode dar chocolate para os animaizinhos de estimação, para comer?
Bom, vamos lá. O chocolate, de forma geral, eles são a maior parte deles, ele é constituído por uma substância chamada cacau, né? Então, por um produto chamado cacau. E dentro do cacau, ele tem substâncias tóxicas que vão fazer toxicidade nos animais, que podem levá-los até a morte, né? Então, essas substâncias são substâncias como a teobromina, a cafeína, né? Então, que dependendo da quantidade que o animal ingere e também da sensibilidade que esse animal tem, pode levá-lo à morte, né? Então, por um consumo excessivo aí dessas substâncias.
Tem alguma raça que é mais suscetível ou isso é geral para todos os cachorros?
É geral, é muito individual. Claro que quando a gente pega os animais de pequeno porte, né? Então, os pequenininhos, que aí a quantidade, às vezes, que eles ingeram, né? Acaba sendo mais significativa por conta do peso deles, eles são mais normalmente são mais sensíveis a essas ingestões, né, de chocolate mesmo, e tem mais efeitos colaterais relacionados com essa ingestão. Mas qualquer raça, né, então está suscetível a fazer as toxicidades maiores mesmo.
Quais são os principais riscos que o chocolate, então, causa aos pets?
Então, assim, o chocolate, né, então ele é uma substância, como ela tem gordura junto, então ele demora a ser absorvido pelo sistema digestivo, né, então na hora que ele entra no sistema digestório, ele pode levar até 17, 18 horas para poder ser absorvida a substância química que é tóxica para eles, principalmente a teobromina. Então, dependendo da quantidade e da velocidade de absorção dessa substância, eles podem ter sintomas, desde sintomas gastrointestinais, como vômito, diarreia, distendimento abdominal, né, fica com aquele abdômen abaulado, grande, até sintomas mais graves, neurológicos, como tremores musculares, convulsão, que podem levar à morte, taquicardia, taquipneia, né, então, que é o coração acelerado, a respiração acelerada, todos esses são sintomas clínicos que a gente vai encontrando nos pacientes que têm, que fazem a toxicidade pelo chocolate. Então, e aí, né, alguns deles cursam, né, com um resultado mais grave, que é a morte do animal mesmo.
Então, esses sintomas já são sintomas de intoxicação. Tem que correr com o bichinho para o socorro veterinário.
Isso mesmo, tá? E quanto antes correr, é mais fácil da gente conseguir fazer a reversão das possibilidades de morte ali. Porque o que acontece? Como essa absorção ela é lenta, às vezes eles demoram a apresentar os sintomas. E quando eles começam a apresentar, é porque já teve grande absorção da teobromina. Então, quando o responsável pelo animal percebe a ingestão, o ideal é que ele corra o quanto antes, de preferência antes das primeiras 4 horas da ingestão, para que comece a fazer a reversão dos sintomas. Então, para que comece a diminuir o risco dele fazer os sintomas também.
Agora, a partir de qual quantidade o chocolate pode ser letal?
Então, vai depender muito do tamanho do animal, né? Porque assim, o que a gente coloca é que entre 30 e 60 já é bem tóxico, 30 e 60 miligramas por quilo da teobromina, que é essa substância química, já é tóxico para o animal. Então, o que vai depender? Da quantidade de cacau que tem no chocolate. Quanto mais concentrado em cacau, mais tóxico é, menos chocolate ele tem que comer para que seja letal para ele ou para que tenha, né, efeitos colaterais, tá? Então, os sintomas clínicos mesmo. Então, se for um chocolate ao leite, por exemplo, em torno de 50 gramas de chocolate já é uma quantidade bem grande de chocolate ingerida que pode levar até, né, a morte do animal se, né, for um animal de pequeno porte, por exemplo, tá? Agora, se for um animal grande, aí já não é uma quantidade tão grande, né? Então, já dá já não é tão tóxico assim. Mas é sempre tóxico, porque o que existe ali muito é sensibilidade individual, né? Então, da mesma maneira que algumas pessoas desenvolvem, às vezes, alguma toxicidade, outras não, com as mesmas substâncias, isso também acontece com os cães, com os gatos e de forma geral, né? Então, eles fazem, independente da quantidade, às vezes, se ele é mais sensível, ele pode fazer se desenvolver esses sinais clínicos.
O chocolate, então, ele é, o cacau, né? Ele é nocivo, então, tanto para o cachorro quanto para o gato.
É, mas a gente tem muito mais relato no cão, porque assim, o cão é mais guloso, né? Então, o cão, ele se interessa mais pelo cheiro doce do chocolate, né? Então, para o cão, ele é mais atrativo. O gato, ele é mais seletivo na sua alimentação. Então, ele acaba não consumindo muito chocolate, né? Então, não é tão comum a gente ver toxicidade em gatos. É muito mais comum entre os cães. Para o cão, né? O cheiro adocicado, ele atrai bastante o cão. Então, ele acaba comendo. Então, ele se interessa bastante. E como o cão, de forma geral, ele pede mais, ele é mais peduncho, né? Então, ele acaba ganhando também, né? Então, as pessoas acabam cedendo aos pedidos do animal e acabam entregando o cachorro chocolate para eles também.
Esse tipo de informação, então, é pouco conhecida pelos tutores?
É, assim, acabam que muita gente não sabe que isso existe. Assim, aos poucos, as próprias redes sociais nos ajudam nessa divulgação das informações, né? Então, todo ano a gente faz campanhas de que não, né? A gente até brinca, né? Tipo, não dê cachorro pro seu cão, dê pro seu veterinário, né? Então, pro veterinário do cão, porque a gente, para não ter esse risco realmente, a gente normalmente procura divulgar a informação, mas muita gente desconhece a informação. Existem, né? Então, se a gente for pegar, existem esses como se fossem petiscos, né, para cães de chocolate. Então, alguns tutores que fazem muita questão, né, de dar um petisco, de dar um presente de Páscoa para o animal, existem ovos de chocolate, mas aí são próprios para cães que não têm aí o cacau, que é a substância tóxica, né? Então, que é para os animais.
E a gente está falando, então, do perigo do ovo de Páscoa, mas o sorvete de chocolate é a mesma coisa?
Mesma coisa. Sorvete de chocolate, qualquer produto que tenha chocolate, ele pode ser tóxico para o animal, tá? Claro que, assim, vai depender da quantidade de cacau, né? Então, sempre o que é mais significativo é a quantidade de cacau que tem no produto. Então, assim, até esses produtos que são, às vezes, veganos, são produtos, na verdade, que têm maior concentração de chocolate, os produtos fits, que têm mais concentração de cacau, eles são bem mais tóxicos, inclusive, do que essas substâncias que não têm tanto cacau, que têm mais uma quantidade reduzida do cacau mesmo no chocolate, tá? Mais leite, às vezes, né?
E em período de Páscoa, os números de acidentes com chocolates e pets aumentam?
Muito, muito. A gente sempre tem, porque eles roubam, né? Então, acaba ficando, como nas casas, de forma geral, acaba circulando mais doce, né? Então, o chocolate circula nas casas, principalmente casas com crianças que ganham muitos ovos de chocolate, o chocolate fica exposto. Os cães muitas vezes atacam e a gente aumenta o nosso número de pacientes internados depois por toxicidade com chocolate, tá? Então, aumenta bastante. Natal e Páscoa são as duas datas com maior quantidade de acidentes, né, de ingestão errada do chocolate, mas a Páscoa é campeã, né, então nesse sentido.
E agora, e se o pet consumiu, então, o chocolate acidentalmente, o que o tutor pode fazer para prevenir que algo aconteça? Ele tem como interromper essa toxicidade?
Então, assim, o ideal é que ele leve numa clínica, né, porque, assim, na clínica veterinária, o que vai ser feito? Provavelmente vai ser induzido vômito. Pra poder, se tiver um tempo curto da ingestão, ainda vai ter, a gente tenta induzir o vômito para que ele reduza, né, a chance da absorção. E também é dado substâncias como carvão ativado, ou dependendo da quantidade do que já absorveu, a gente vai ter que tratar os sintomas, tá? Mas o carvão ativado, ele ajuda também a reduzir a absorção dessas substâncias, né? Porque ele absorve, ele adsorve ali as substâncias e evita a absorção pelo intestino ou pelo estômago, tá? Então, assim, ele pode, se estiver muito longe, se não tiver como levar de alguma maneira, é uma das maneiras de fazer, mas o correto é levar a uma clínica veterinária que possa dar o atendimento correto ali para dar o apoio, né, todo ao tratamento.
Bom, a gente está falando de chocolate, mas a uva passa também faz mal? Porque tem chocolate que tem uva passa também, né?
Tem, né? Então, tem aquela uva passa que é coberta com chocolate ainda, que aí é bem complicada, né? Então, a uva, apesar da gente sempre brinca, né? Então, assim, o ideal sempre é você trocar o chocolate por algum petisco que não seja tão calórico, principalmente, né? Então, às vezes as frutas acabam entrando bastante nessas opções. Porém, algumas frutas, como a uva, elas são tóxicas. A uva ou uva passa, né, tanto faz ela passa ou ela in natura mesmo, ambas vão carregar algumas substâncias tóxicas que ainda não são completamente definidas quais são essas substâncias, mas principalmente os taninos, que são os compostos da uva, eles estão muito presentes, na verdade, na toxicidade em cães, principalmente, tá? Então, gatos a gente não tem tantos relatos, mas cães, principalmente, a gente tem bastante relato de toxicidade renal, diferente da gastrointestinal, que é o que a gente vai ver nos cães, por conta do chocolate, a gente vai ver muito gastrointestinal e neurológica. No caso da uva, a gente vai ver muita toxicidade relacionada ao sistema urinário mesmo, renal, né? Então, ele vai fazer uma toxicidade renal que provoca uma insuficiência renal até aguda, muitas vezes, né? Então, e aí, né, pode, dependendo da sensibilidade ou se o animal já tem uma predisposição, fazer, né, causar até o óbito do animal também. Tá? Uhum. Então, um perigo, né? Então, completo é uva coberta com chocolate.
Nossa, é realmente, hein? Bom, doutora, então quer dizer que mesmo que o bichinho faça aquela carinha de coitadinho, o tutor tem que resistir, não pode dar chocolate de jeito nenhum, né?
Nem pensar, ele tem que resistir, né? Então, e arranjar alguma coisa que substitua, né? Então, alguma coisa que agrade o cão também e substitua aquele chocolate. Então, uma fruta, uma verdura que ele goste, né? Então, algo que seja mais atrativo para ele. Eu brinco, né? Eu falo para as pessoas, para as pessoas que eu atendo, eu falo, dê uma cenourinha, né? Então, para ele, eles gostam também e isso não tem risco, né? Dá um pedacinho de alguma fruta, brócolis, abobrinha, algo que seja crocante, que eles gostam, né? Então, essas verduras mais crocantes, alguma coisa assim que não é calórico, né? Então, porque a gente vê muita obesidade também é bem comum a obesidade entre os cães. Então, dá alguma coisa que não seja tão calórico, que seja atrativo e substitua o chocolate ali que ele está pedindo tanto.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas dicas, pelas orientações. Uma ótima tarde.
Tiana, para você e pela oportunidade da gente divulgar ali, que é bem importante mesmo, tá bom?
Muito obrigada. Nós conversamos com a veterinária Thaís Casagrande, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Positivo, e nos falou sobre os perigos para os animais, os bichinhos de estimação, que consomem chocolate. Não pode consumir chocolate de jeito nenhum, porque o cacau tem substâncias tóxicas que podem, inclusive, levar à morte do animal. E ela também falou sobre a uva. A uva também é um alimento que faz muito mal, ataca os rins, né, dos animais, principalmente dos cães, né, principalmente dos cães, mas o chocolate causa problemas gastrointestinais, intoxicação, e pode levar à morte também do bichinho.